Bom dia, Pedro Sousa Carvalho.
Bom dia, Mónica.
Pedro. Alô, Pedro, muito bom dia. Bom dia. Ora bem, bom dia. Debate do orçamento já aconteceu, agora vem aí a votação. Foram feitas muitas propostas pelos vários partidos da Assembleia e estamos assim a jeito de balanço, porque com a votação na segunda-feira as perguntas ficam. O Governo e o PS têm mostrado abertura para aceitar as propostas dos outros partidos da oposição. E o que é que essas propostas podem mudar na vida dos portugueses? Houve muito pensamento em torno do combate à inflação. Houve mais de 1000 propostas, 1400, se não me engano. Que balanço é que fazes, Pedro Sousa Carvalho?
1500, Pedro, para ser mais preciso.
1500 propostas, olha, estás a ver? Eu parei de contar às 1400, pronto.
Bom, eu diria que a votação deste orçamento, começando pela tua primeira pergunta, a votação começa na segunda-feira e acaba na sexta-feira, portanto eu diria que esta votação é a primeira prova de fogo para saber se o Governo vai cumprir a promessa que fez. E que promessa é que foi esta, Pedro? Eu recordo que na noite das eleições, portanto no dia 31 de janeiro, no seu discurso de vitória, o Primeiro-Ministro afirmou claramente que uma maioria absoluta não seria sinónimo de poder absoluto e que o Governo não ia governar sozinho. Ora bem, eu diria que esta é a primeira grande oportunidade para saber se realmente a promessa de António Costa vai ou não ser cumprida, ou seja, se o Partido Socialista e o Governo vão ou não aceitar as propostas de alteração ao orçamento feitas pelos restantes partidos da oposição. E propostas, como dizias, Pedro, não faltam. Portanto, os 8 partidos que estão representados no Parlamento apresentaram 1500 propostas de alteração, portanto é quase um máximo histórico. Agora, resta saber qual será a abertura do Governo e do Partido Socialista para aceitar estas medidas. O Ministro das Finanças já veio dizer que o Governo poderá aceitar algumas alterações, bom, desde que não desvirtuem o orçamento, o que obviamente também faz aqui algum sentido. Do ponto de vista político, Pedro e Mónica, curiosamente, ao contrário do que aconteceu nos últimos orçamentos da geringonça, desta vez o Governo não teve reuniões nem com o Bloco de Esquerda, nem com o PCP, para discutir estas alterações ao orçamento. Reuniu-se, curiosamente, apenas com os deputados do PAN, do LIVRE, do Iniciativa Liberal e do PSD Madeira. Bom, é claramente o sinal dos tempos e, creio eu, a prova provada que a geringonça está morta e está enterrada. Uhum. Isto do ponto de vista político. Perguntavas também se as propostas, portanto, apresentadas pela oposição podem mudar alguma coisa na nossa vida, no nosso dia-a-dia, etc. Bom, Pedro não, e Mónica, nós não temos, obviamente, tempo para analisar as 1500 propostas.
Uma por uma.
Sim, sim, não vamos ter tempo e estaremos cá o dia todo, mas deixa-me talvez destacar aquelas que o Partido Socialista deu indicações de que pode aceitar, ou seja, em princípio aquelas que vão avançar. Uma das propostas que eu achei mais interessantes da oposição, para mim, Pedro, foi uma proposta apresentada por Rui Tavares, do LIVRE, e que o Governo, aliás, já deu indicações de que a pode aceitar. Na prática, é pagar um subsídio de desemprego, não apenas a quem está desempregado, não é? O que é normal, é o que normalmente se paga, mas também pagar o subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica, uhum, e a trabalhadores cujo cônjuge se desloque em trabalho para o interior do país. Portanto, se a minha mulher ou o meu marido for para o interior do país, eu poder receber esse subsídio de desemprego para refazer a minha vida no interior do país, seja onde for. Eu acho que é uma medida socialmente muito justa, acho que é disruptiva e acho que vai permitir naturalmente a muitas dessas pessoas refazerem a sua vida. Outra medida da oposição que o Governo também já deu indicações que pode aceitar é do PAN, que prevê alargar o apoio, os vales que atualmente existem para a compra de bicicletas. O PAN, em princípio, já conseguiu mais 350 mil euros no orçamento para colocar mais 5 mil bicicletas novas na rua. Uma proposta naturalmente interessante. Isto é à esquerda. À direita também, obviamente, há propostas interessantes. Eu estou-me a lembrar, a Pedro e Mónica, por exemplo, de uma proposta do PSD de isentar de pagamento do IMT os primeiros 150 mil euros para quem vai comprar a primeira casa. Uhum. Com o preço exorbitante das casas, sobretudo aqui em Lisboa e no Porto, acho que é uma medida também justa e que faz todo sentido. Neste caso, não sei muito bem se o Governo e o Partido Socialista vão ou não aceitar esta proposta, mas acho que seria um bom sinal se aceitassem. A medida que talvez vá ser mais polémica neste orçamento, Mónica e Pedro, eu acho que vai ser, e que se calhar vai dar mais discussão, vai ser uma proposta do PSD que se propôs a aprovar um aumento de 4% nos salários da função pública este ano. Uhum. Eu digo que é a medida mais polémica porque de certeza que vai juntar todos os votos favoráveis de toda a oposição, quer à direita, quer à esquerda, mas com certeza que vai ter os votos contra dos 120 deputados do PS, do Partido Socialista. Portanto, esta proposta vai fraturar o Parlamento a meio. Aliás, é precisamente no sentido de tentar pressionar os deputados que a Frente Comum, o Sindicato da Frente Comum, os sindicatos da Frente Comum, convocaram para hoje uma grande manifestação nacional, precisamente para tentar exigir aumentos salariais na função pública. Mónica e Pedro, sendo justa a reivindicação de aumentos, já falamos aqui sobre isto, já o disse aqui noutros programas e repito, não me parece que nesta altura seja viável fazer aumentos intercalares, ou seja, a meio do ano, e também não me parece que seja possível fazer aumentos tão acentuados, quer os 4% que pede o PSD, quer os 90 euros que pedem a Frente Comum. Porquê? Porque simplesmente o Estado não tem dinheiro para isso. Claro. Poderia pagar este ano, mas se calhar em termos de sustentabilidade já para o ano não conseguia.
E se calhar para o ano é mais importante. E se calhar para o ano é mais importante.
Este ano também seria importante, tendo em conta a inflação, mas obviamente, exato. Mas eu recordo uma coisa, Pedro, e quem tem um bocadinho mais de memória vai se lembrar com certeza. A última vez que nós tivemos um aumento tão acentuado de salários na função pública, e nem foi só, foi em 2009, feito, na altura foi um aumento salarial de, em termos reais, de quase 4%, feito na altura por José Sócrates, e depois desse aumento salarial, eu recordo que a função pública teve quase uma década com os salários congelados. Portanto, é preciso aumentar, mas é preciso aumentar de uma forma sustentável.
Claro. Para concluir.
Pedro e Mónica, por hoje é tudo, veremos o que é que vão dar as votações do orçamento na próxima semana, e estará cá a Helena Garrido convosco para contar o resto da história.
Para nos dar as notícias em relação à votação
Exatamente.
Do Orçamento de Estado para este ano. Obrigada, Pedro Sousa Carvalho, uma boa semana.